Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso cast jurídico, nosso podcast do Estratégia Carreiras Jurídicas, que a gente trata aí de concurso público e de assuntos do direito. Aqui ao meu lado, Paulo Souza, o nosso queridíssimo co-host, e a gente tem um convidado super especial, tá? Espero que você já conheça. Se você não conhecer, eu tenho certeza que hoje vai ser um dia que você vai sair daqui muito engrandecido. Porque eu, toda vez que converso com o Pércio, também me sinto assim. Mas antes disso, Paulo, quais são os disclaimers, quais são os avisos?
Vamos lembrar aí para você, né? Você que começou a nos acompanhar agora, deixe o seu like, nos siga aqui no YouTube para não perder esse e os nossos próximos casts jurídicos. E claro, se você perdeu os anteriores, pode acessar tanto aqui pelo YouTube quanto pelos nossos agregadores de áudio, no Spotify, na Apple, na Amazon, né? Você nos encontra aí, somos quase onipresentes em áudio aqui em relação ao nosso cast jurídico. E é com muito prazer, a gente estava conversando aqui com o Pércio, como a gente diz, né, em off aqui, animadíssima conversa, e a gente quer trazer uma parte dessa conversa para vocês hoje, falando com o Pércio, tem uma trajetória excepcional, né, Leonardo?
Tem, eu tive contato com o Pércio aqui no Carreira Jurídica e desde lá, né, vai fazer aí um ano e meio quase, eu tenho acompanhado sigilosamente as vitórias e as pequenas vitórias que no final vocês vão ver que são grandes vitórias, porque cada passinho que ele fez, ele conseguiu fazer coisas que são extraordinárias. Passo agora, Pércio, a palavra para você se apresentar. Só assim, eu não vou fazer o seu resumo aqui, mas se você quiser, fica à vontade. Pércio é procurador do estado de Goiás, né? Já foi aprovado em outros concursos públicos, a gente vai falar sobre isso aqui também. E o Pércio, ele tem, né, uma condição especial, que é uma deficiência visual. Pércio, muito obrigado por vir conversar com a gente hoje aqui. Pode se apresentar para o pessoal, por favor?
Muito obrigado, pessoal. Olá, pessoal de casa. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é sempre uma alegria um bate-papo aqui da melhor qualidade com pessoas incríveis. Então, quero agradecer a gentileza. Como foi dito, eu passei por essa vida de concursos. Graças a Deus ela foi encerrada. E a ideia aqui é trocar um bate-papo, uma conversa que possa de alguma maneira agregar na vida dos amigos aí de casa.
Pércio, hoje você está em Goiás como procurador do Estado, não é isso? Mas você também, a gente encontrou aqui, você estava numa trajetória ascendente de coleção de concursos públicos. Você também passou na PGE Alagoas e ainda outros concursos, né? Quais foram os concursos a mais que você passou para o pessoal saber que aqui não tem uma fera, foi passando em vários concursos e concursos, inclusive, de performance, que são muito, muito bons.
Eu preciso dizer que a vida de concurso, ela na maior parte das vezes, ela é feita de derrotas. Mas pegando o finalzinho dela, que é a menor parte, eu fui aprovado aí para procurador do estado de Goiás, do Ceará, da Paraíba, também procurador do município de Belo Horizonte, que é a minha cidade, inclusive eu fui nomeado lá. Sobre o concurso de Alagoas, é um ponto à parte que logo nós vamos abordar, mas era para eu ter passado lá e não fossem as circunstâncias adversas.
Eu acho que esse capítulo é interessante porque essa problemática, eu estou te provocando especificamente lá, porque a gente vai falar sobre isso. Eu acho que é algo que a gente pode aqui, inclusive, alertar as pessoas de como agir se acontecer uma situação dessa, porque eu acho que a sua forma de agir foi, enfim. A gente fala sobre isso. Vamos deixar aqui o pessoal com gostinho querendo saber o que que aconteceu. Aí o pessoal
Fiquem
vai
até
ficar.
o final aí para saber
Fica até o
os
final.
quentes. É,
Quem está
exatamente.
acompanhando a gente, né, ao vivo não vai conseguir adiantar. Mas depois eu sei que o pessoal faz o arrasta a barrinha e acaba vendo. Mas aí você volta para cá para
Quem
não perder o
nunca, né?
resto,
Mas
né?
não perde os momentos aqui, não.
Tá. Pércio, vamos lá. Por que que você resolveu fazer concurso público? Vamos lá, vamos pensar. Porque hoje a gente estava até falando em off aqui. Existe lá o decreto de 2018, existe 812, e aí voltando ao fundamento de validade da própria Constituição, dizendo, né, que tem que se reservar de acordo com os termos da lei. A legislação trabalhista também fala que a partir de 100 empregados, lá pelo menos 2%, vai subindo até 1.000 empregados, tem que chegar a 5%. Então existe uma política pública de inclusão, né? E aí acho que A primeira coisa que talvez valha a pena a gente tocar aqui no ponto é que a sua opinião com relação a isso, né, a sua experiência com relação a isso, é justamente o contrário do que a gente muitas vezes estuda ou marca lá nas questões objetivas. O que você acha? Qual a sua opinião com relação a esses dispositivos, a essas previsões?
Olha, a previsão desses dispositivos, ele, para mim, essa previsão, ela deixa muito clara a diferença da vida real e da vida ideal. A vida ideal é aquela do dever ser, aquela previsão prevista na norma jurídica, no texto jurídico, né? Já que a norma jurídica é a extração, a interpretação daquele texto, né? Mas, a despeito dessa questão técnica, que aqui a gente não está para falar direito, aqui a gente está para falar de vida real, e vida real é o que importa. O Brasil, sem dúvida nenhuma, ele é exemplo em termos de previsão de acessibilidade. Ninguém aqui pode esquecer que o artigo 5º da Constituição estabelece que os tratados de direitos humanos que forem aprovados segundo o rito das emendas constitucionais terão status de emenda constitucional. E vale dizer que os dois primeiros tratados internacionais ratificados pelo Brasil com esse status se relacionam às pessoas com deficiência, que é o Tratado de São José da Costa Rica, o Tratado exatamente de Nova York, e o Tratado de Marrakech, que prevê a questão da acessibilidade dos livros. Só que isso se traduz em acessibilidade real? Ainda não, né? A gente ainda tem um caminho a trilhar, ainda tem muita coisa para acontecer. E a escolha do concurso público, para mim, era a forma mais viável de me incluir no mercado de uma maneira digna, de uma maneira adequada. E a partir desse primeiro ponto, alçar voos maiores. Porque esse não é o ponto de chegada, esse é só o de partida. Ainda tem muita coisa para ser conquistada, muitos espaços para serem ocupados.
Ou seja, uma política pública que para ter um conteúdo material, ou ter, se converter efetivamente, né, eu vou dizer assim, sob seu ponto de vista, né, num benefício que, de alguma forma, não no benefício que você se beneficiou, mas num benefício que lhe desse condições que, minimamente, que você entende como dignas. Você precisou abrir mão de inserção no mercado privado e vir para o espaço de concurso público, é isso?
Sem dúvida nenhuma. A gente não pode deixar que as coisas reais fiquem no escuro. Elas precisam ser colocadas. E é justamente esse o ponto. Por que que no serviço público tem tantas pessoas com deficiência? Justamente porque até o presente momento é nesse local em que elas são mais aceitas. E são aceitas não porque querem o mercado, não porque o sistema quer aceitá-las, porque o concurso público, você passou na prova, seja ela de prova de títulos, prova de, né, discursivo, oral, seja qual for a natureza, uma vez aprovado, a pessoa vai ingressar naquele cargo público. Só que a luta não para aí, né? É preciso a gente avançar. Eu acredito que essa política pública da previsão de cotas para pessoas com deficiência no serviço público, ela vai muito além do serviço público, que ela permite um olhar diferente. Pensem só, você chegar numa sala, numa sessão de julgamento e ter um desembargador cego, queira aquela pessoa ou não, goste dela ou não, tenha uma concepção acertada ou não sobre as pessoas com deficiência, ela vai ter que se vincular à decisão daquele magistrado deficiente visual. Então é preciso que as pessoas ocupem o espaço para que elas sejam vistas.
E até porque tem o direito de igualdade no autorreconhecimento, né?
Perfeitamente.
Então, o autorreconhecimento, ao ver representatividade, faz com que se abra um caminho para que outras pessoas também percorram. Você vai falar, Paulo?
Eu aqui estava me lembrando e vem até uma curiosidade aqui como professor de direito civil nesse aspecto, né? Eu participei da posse do desembargador Ricardo Tadeu lá em 2009, se a memória não me trair muito, que foi barrado anteriormente, né, no concurso para a magistratura do trabalho, justamente por conta da deficiência visual. E aí ele ingressa nos quadros do Ministério Público do Trabalho, e depois, pelo 5º Constitucional, né, reservado aí ao MP, ele volta à magistratura como desembargador, né? Foi acho, algo marcante, em algum momento, essa mudança, esse retorno dele à magistratura depois de tanto tempo. E aqui entra o aspecto que eu queria abordar contigo, a gente teve a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, com base, né, depois dessa aprovação desses tratados internacionais, e há uma mudança, e aqui a gente está no dever ser, né, uma mudança grande do paradigma da dignidade, vulnerabilidade para a dignidade e igualdade. E a gente fala muito a respeito disso, né? Como em tese, pelo menos, deve haver uma mudança de percepção em relação da inclusão das pessoas com deficiência. E você sente que isso gerou, de fato, uma mudança? Ou a gente ainda está muito no dever ser, caminhando dessa vulnerabilidade para a igualdade, e na prática, na vida real ali, né, nos centavos de real, a coisa ainda está engatinhando muito?
Eu acredito que toda iniciativa, ainda que ela não gere efeitos imediatos, ela é um ponto de partida. E, então, nessa perspectiva, eu acredito sim que nós demos um passo. Agora, dizer que estamos perto de um mundo, né, esperado, desejado, sem dúvida não, nós estamos muito longe. Certa vez eu estava em uma repartição pública, precisando de um serviço público, e a pessoa me perguntou se eu trabalhava. Né, ela poderia ter falado assim, qual a sua atividade profissional? Né? Você trabalha? Tem que trabalhar, né? Então, daí que nós estamos longe.
É como se fosse algo assim, olha, você vai receber algum benefício.
Né? Exatamente, o mais esperado é que você receba o benefício. E receber o benefício, se necessário for, sem dúvida nenhuma, não é demérito, mas a questão é que o ideal é que não se receba o benefício, o ideal é que as coisas estejam abertas, para que quem tiver a competência e o preparo ocupe aquele espaço.
Eu, assim, então, você já viu o tom, né? Mas a nossa ideia aqui não é levantar o assunto, mas a gente quer, talvez a melhor forma da gente fazer isso, eu acho que é melhor fazer uma proposta, é desenvolver a empatia. Ao desenvolver a empatia, eu proponho aqui que a gente tente dar cores, ares e cheiros à sua trajetória. O que você acha?
Perfeito, o exemplo é o melhor, o exemplo arrasta, né?
Então, aí você resolveu fazer um curso e um concurso eminentemente visual, né? Porque a gente tem uma prova objetiva, né, de marcação de múltiplas escolhas, a gente tem doutrinas e jurisprudências que são redigidas em vernáculo, né? Ou seja, são redigidas em português, escrito em português, e aí, a despeito, né, da limitação que você tinha com relação a este sentido, você conseguiu superar isso e formar e se preparar para o concurso. Como que foi isso para você, desde a faculdade e depois na preparação, e a gente vai chegar na prova e vamos chegar na prova de Alagoas, tá?
Todo mundo quer saber da prova de Alagoas, né? Mas isso aí vai ficar
esse mais. Esse é o clima.
Esse é o ponto alto aí. Bom, a ideia primeiro é ter ousadia, né? Na vida a gente precisa de ousadia. E aí, como fazer para estudar, né? Não enxergando, né? Como é que faz esse negócio? Será que tem jeito? Tem, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Se tiver com boa vontade, tem solução.
Dependendo da fé, ainda tem, viu?
Até para mole, tá?
Exato, exatamente. Mas dentro desse espaço aqui...
Sim, sim, sim.
Isso é o negócio.
A gente tá falando de jurídico, claro, claro.
Pensem só. Graças a Deus tem a tal da tecnologia. Tem gente que critica, né? Nós estamos aí no boom das fake news. Essa é a pauta do momento. Mas a internet, ela foi, a informática, ela foi emancipadora para as pessoas com deficiência. E eu digo aqui, do lugar de fala, das pessoas com deficiência visual. Porque você hoje, a partir do computador ou do seu próprio telefone, você consegue reproduzir em voz todos os textos, né, visualmente grafados. E a partir disso, o céu é o limite. Claro que a sistemática é um pouco diferente. Você não pode se valer de grifos. Não tem como usar grifos ouvindo, né? Como é que seria esse... uma provocação para quem é da informática, né? Mas, até o presente momento, não tem como você se valer de grifos. Mas aí você usa outros métodos. Repete, digita, fala, grava um áudio falando os pontos mais importantes. Tem solução. E é assim que eu fiz. Os meus livros, os meus materiais são todos por meio digital, e a partir desse meio digital que o meu computador fala, ele lê com uma voz robotizada. Não adianta pensar que vai ser aquela voz maravilhosa, né? Naquela voz...
O pessoal reclama da voz do Google, do Waze, mas quando você pega esses leitores de aplicativo, parece que você está conversando com...
Parece extraterrestre, quem acredita em extraterrestre, inclusive, seja uma boa possibilidade de ter um contato mais próximo com esse tipo de entidade, né?
E Pércio, esse é um ponto, assim, porque eu sempre falo, né, a gente sempre orienta, né, os alunos, até em termos de redução de tempo de estudo, é importante ler. É, leia o material em PDF, porque você ganha em tempo, né? E eu sempre dou o exemplo do professor slide da faculdade, que é aquele cara que põe um slide gigantesco, cheio de coisa, e ele começava a ler. A gente, quando está na faculdade, o professor começa a falar daquele slide, ele está começando a falar do slide, eu já terminei de ler. Porque minha capacidade de leitura é muito mais rápida do que a capacidade que o professor tem de falar. A gente não consegue, mesmo que fale igual aquele narrador que fala os partidos da coligação no fim, né, juntando, né, PNDB, PSB, PSB, a gente não consegue falar tão rápido quanto ler. E aí é que eu fico me perguntando, né, pô, um dos dramas do concurseiro é justamente esse tempo de preparação, pô, a gente tem que estudar, é muita coisa para estudar, né, você matar um edital é uma coisa praticamente impossível, é muita coisa, e você tendo de passar por esse dispositivo que transforma o texto em leitura. Isso não transforma esse estudo num tempo ainda maior, mais difícil, muito mais custoso em termos de tempo?
Eu acredito que não. Eu até penso, pode até ser um trunfo nessa história toda. E eu explico. É claro que, por exemplo, quando eu ia pegar um conteúdo novo, em relação ao qual não tinha nenhum contato anterior, eu não usava o meu programa com uma velocidade muito acelerada. Eu usava numa velocidade suficiente para aprender, compreender e aprender. Agora, se gera uma revisão, sabe aquela revisão de véspera, você pegar aqueles pontos ali no seu caderno, aquele material resumido que você tem,
nossa, só para dar aquela... Nossa, eu curioso sobre exatamente isso.
Só para dar aquela releitura, eu colocava o negócio numa mega velocidade, claro que eu não estava aprendendo nada, só estava relembrando ali, algumas coisas eram tão rápidas que até eu, por vez ou outra, não entendia, mas de repente... Mais de centenas de páginas eu escutava em muito pouco tempo.
Eu vou só fazer essa observação, né? E eu acho que também questão de foco, né? Não tinha telefone, redes sociais, essas coisas para talvez também ajude, né? Eu não sei também, eu tô presumindo, vou fazer a pergunta. Mas eu ouvi dizer, né? E aí fica até uma brincadeira, que você consegue ouvir até 3x, é isso mesmo?
Ah, eu acho que mais, viu?
Eu tô curiosíssimo pra saber isso.
Qual dizem que é a velocidade é 5.
Sim? Você consegue ouvir até 5x?
É, caraca. Bem rápido.
Então você...
É, pra vocês terem ideia, porque o programa que eu usava, esse de revisão assim, ele colocava palavras por minuto. E era, às vezes eu colocava cerca de 500 palavras por minuto. É uma coisa muito rápida.
Ou seja...
Numa próxima edição eu mostro.
Ou seja, legal, ó, já tá aí, né, uma observação.
Eu tô boca aberta aqui. Velocidade 2 eu já não entendo nada.
Mas isso é só pra revisão, isso aí é só pra aqueles...
Não, mas quando eu coloco o áudio, tem algumas pessoas assim, alguns professores... Eu vou mandar aqui um abraço pra professora Priscila Ferreira, lá do Estratégia OAB. Ela fala rápido. E sim, no celular, no WhatsApp, quando eu coloco um e-mail dela, eu tenho que estar 100% focado pra entender o que ela tá falando. Se eu coloco em velocidade 2, eu não entendo o que ela fala. Não é nem revisar, eu simplesmente não entendo o que ela fala.
Eu acho que um grande... De cada situação da vida, a gente pode tirar uma vantagem e uma desvantagem, se você tiver uma forma de encarar positiva nisso. A desvantagem, óbvio, visual, né?
É inegável. Ninguém aqui veio para contar conto de fadas. Isso aqui é vida real.
Mas se dá para pensar em uma vantagem, eu acho que talvez seja o foco, né? Porque em termos de processamento, a visão ocupa um pedaço muito grande do nosso hardware, da nossa, né, processamento de imagem e tudo isso. E você diminuir isso ou eliminar isso, talvez lhe permita focar ou desenvolver ou ouvir ou concentrar de uma forma que para nós é muito mais difícil. É uma presunção isso ou não?
Eu acho que é uma possibilidade a ser estudada, uma possibilidade. A visão, ela distrai, né? E aí, quando você não tem a visão, Você também pode se distrair com outras coisas, porque a cabeça, no final, quem manda é a cabeça, né? Entendi. Se você tiver decidido a se concentrar e concentrar de fato, talvez nem a visão te desconcentre. Mas eu acho que é um ponto que pode favorecer, sim.
Se você estiver focado, não, enfim, tu não tiver... É belíssima observação. Eu fico imaginando, por exemplo, num jogo de futebol, até aquele... O Tom Cavalcante, que fazia o João Canabrava lá, uhum. O narrador. E o PS deve falar assim, nossa, mas esse cara fala devagar demais, é gago. Ah, não, não tem paciência, não. Deixa eu botar em 2x aqui.
Pois é. Eu fico pensando assim, em rede social, nessas redes sociais mais novas, a rede social que você perde tempo, né? Instagram, TikTok.
Perde tempo demais. Eu, por exemplo, não usava durante o duplo concurso. Eu me recusei a usar. Hoje eu uso, porque. Mas, na época, acho que é uma boa dica para quem tá em casa aí, ó, deficiente ou não, larga as redes sociais para estudar.
Fica a dica aí, ó, pro pessoal.
É. Né? Mas antes de largar, por favor, deixe seu like.
Não, isso aqui não é rede social. Isso aqui é um momento de descanso mental que engrandece.
Não, mas é porque a gente... Obrigado, obrigado.
Eu gostei.
É porque a gente tem os cortes. Aí os cortes passam nas redes sociais. Enquanto a íntegra vai, né, para os...
Mas o sujeito, ele pode direcionar a rede social. Coloca lá, ó, informativos importantes, né? Conteúdos que podem agregar. Agora não vai ver a vida verde do vizinho, não.
É exatamente isso que eu falo.
Eu acho que...
A rede social é horrível porque você fica vendo a grama mais verde do vizinho.
Exato.
Siga só os professores, o estratégia está resolvido.
Aí, inclusive, eu acho que agrega bastante, mas o cara tem que estar disposto a acessar a rede social só para aquele conteúdo que vai, na verdade... fortalecer o estudo.
É uma excelente ferramenta que,
exato,
como qualquer uma, pode ser usada de
porque
acordo com o...
Porque, vamos combinar, aquele mundo real, aquele mundo ideal, que todo mundo estuda 15 horas, vai para academia, dorme 2 horas, ainda sai, trabalha, isso não existe, né?
Uhum.
Tem gente na internet aí, que é bom dizer, que fala que faz doutorado, faz mestrado, e não sei o quê, e trabalha, é procurador, é advogado, é dono disso, é dono daquilo. Mentira pura. Isso aí é conversinha para inglês ver. Vida real, tem gente que faz por ele. Tem gente que... Ou ele não faz aquilo tudo. O dia tem 24 horas para
todo
mundo.
Para todo mundo, exatamente.
Eu vou fazer um trocadilho aqui, peço, porque eu posso, porque a gente já conversou algumas vezes.
A intimidade,
mas
intimidade,
o Pércio, ele enxerga mais do que muita gente. Ver e enxergar são coisas
E quem
diferentes.
Pretender limitar esse vocábulo a só a questão do alcance visual, tá restringindo demais, viu?
É, então, ver é diferente de enxergar, né, Pércio? Eu acho que o Pércio enxerga muito. Agora, voltando lá, o boom das horas lá, o tempo de sentado na cadeira. Você tem a habilidade braille ou você prefere o auditivo, para você é mais é uma forma de mídia, digamos assim, mais palatável?
Eu aprendi braille já na vida adulta, porque minha deficiência visual é engraçada. Ela, felizmente, eu sempre fui deficiente visual, mas eu enxergava, aspas, relativamente bem, de maneira que eu lia com os olhos, né, não precisava de nenhum auxílio, mas aí foi caindo, até chegou um momento em que eu precisei de me valer dessas tecnologias assistivas. E o Braille, sem dúvida, eu sou um fã do Braille, eu acho que é a maneira que você tem de ler sem auxílio de máquinas, e a sensação, eu digo para vocês que já li com os olhos, é a mesma como se estivesse lendo com os olhos. É uma coisa incrível isso aí.
Curioso.
Só que eu não uso Braille para estudo. E hoje eu não uso nem para leituras de literatura. Hoje a Amazon da vida aí veio para revolucionar e correlatos. Eu uso os meios digitais. Imaginem só. Uma página de um livro impresso, normal, geralmente se transforma em 3 em Braille. Imagina aí, fica
anti-econômico,
aí...
Anti-econômico, né? Anti-econômico a publicação...
E uma impressora Braille, nada, hoje deve ser uns R$50 mil.
Caramba.
E as mídias hoje superaram. Tem coisas assim que a gente vê que elas realmente são disruptivas, né? Hoje, por exemplo, meus filhos, para ensinar, para dizer que eles têm que aprender outras línguas, talvez seja um pouco difícil. Porque eles vão dizer, mas é só jogar no Google Tradutor. Eu falei, mas às vezes você pode estar no lugar que não tenha um Google Tradutor, né?
Como... E ele nem sempre funciona muito bem.
Ele vai te perguntar que lugar que não teria o Google Tradutor.
A gente começa a ter
onde
uma
eu vou ter. Exatamente.
Eu sou da época que você ainda viajava, né, para o exterior e você ainda tinha que ir para o orelhão. E às vezes você ainda tinha diferença de tarifa entre dia e noite.
Uh-huh.
E aí... aquele telefonezinho com dígito que você vai rodando. Eu tenho um desse lá em casa.
Aqui virou é uma peça, relíquia, hein?
Virou peça de museu.
Vale então, ouro.
Vale.
E aí a gente não consegue mais explicar isso. É tão rápido, evolui tão rápido que literalmente perde o sentido. Uma coisa que antes você via que levava 200 anos para entrar no museu, hoje 30 anos já está com Motorola.
Exatamente.
Aquele Motorola de bateria grande. Já está em museu. E é um negócio que 20, 30 anos.
Nesse sentido aqui que você falou, né, perto dos benefícios da tecnologia, com os quais eu concordo bastante. Mas, por outro lado, a gente também, às vezes, tem algumas tecnologias que são desinclusivas, digamos assim, né? E aqui eu vou usar o exemplo do celular touchscreen, né? Que é uma coisa que eu já vi muita reclamação a respeito, especialmente das pessoas com deficiência visual, que, como é que faz o uso de aplicativo? É algo difícil, né? Uma tecnologia que não foi pensada para ser inclusiva. Você enxerga isso também, essas tecnologias que acabam, às vezes, trazendo mais desinclusão do que inclusão?
Você sabe que a minha resposta é sim e não. E eu vou dizer.
Ou então o vulgo jurídico depende.
Exatamente, depende. O celular touchscreen, eu vou usar aqui o exemplo do mais famoso, todo mundo aí sabe qual é, o que iniciou, o precursor, o queridinho aí do pessoal.
Tá maçãzinha?
É, esse aí... Esse foi revolucionário, sabe por quê? Porque ele, não exatamente do primeiro momento, mas já desde um dos primeiros lá, ele pensou uma coisa que chama desenho universal, que é você não precisar de ter dois produtos, basta ter um que atende a todos. E aí ele tem o touchscreen mais acoplado ou já embarcado no celular, um assistente de voz que se você precisa, você usa, não precisa nem sabe que tem. E aí é o ponto revolucionário. Tem aplicativo inacessível? Tem aos montes. Mas a culpa não é do celular, a culpa é do programador que não se atentou para os protocolos de acessibilidade. Respeitasse eles esses procedimentos, o celular funcionaria perfeitamente bem. Agora cabe a nós, pessoas interessadas e outras que se simpatizem com a causa, e eu acho que todo mundo deveria simpatizar, porque um mundo inclusivo é um mundo melhor para todo mundo, precisando ou não da acessibilidade, cabe a todos nós brigar para que a coisa funcione de forma acessível. Eu, inclusive, tenho um projeto pessoal de advocacia voltado para essa lógica. É começar a propor, claro, com os legitimados, e eu não estou aqui olvidando os requisitos processuais, com os legitimados adequados, mas propor ações para buscar responsabilizar as pessoas que deveriam ter tido o dever que descumprir o dever de fazer acessibilidade. Eu tenho um processo aí que eu ganhei recentemente. E eu tive a felicidade, aquelas maquinistas de cartão, e eu processei os fabricantes, é bom dizer isso aí, e eu tive a felicidade, não de ver que eu ganhei um dinheirinho lá, não. Isso, me vieram me propor acordo, falei, meu amigo, eu não estou aqui por dinheiro, não. Eu estou aqui para um mundo melhor. Mas, a despeito disso, eu ganhei. E aí o dia que eu peguei uma maquininha daquela e vi que eles inventaram um teclado de borracha que põe em cima da tela touchscreen e o cara consegue digitar assim, eu falei, pô, valeu a pena. O mundo ficou melhor. Tá certo, hoje nós temos Apple Pay, correlatos, nem precisa mais. Mas na época precisava.
Poxa, que legal. E assim, as pessoas às vezes que não têm, né, alguém próximo, pensam que, ah, não, isso aí tem que fazer rampa, botar elevador, colocar... as plaquinhas em braille ou, né, deixar a calçada em relevo com aquelas bolinhas, aqueles poda tracinhos
tátil.
Isso, poda tátil. E aí, ou tem que contratar um tradutor de libras, etc. Mas eu penso em acessibilidade em coisas até mais simples, assim, por exemplo, não sei.
Porque
se
não atitudinal?
Isso,
porque não pensar o comportamento das pessoas? Claro que tudo isso você colocou é de extrema relevância. E por que não pensar também na acessibilidade informacional? Que adianta você ter um prédio fisicamente muito acessível, mas quando você nem precisa ir lá, sendo que ele atende via sistema?
Uhum.
E aí o sistema dele não é acessível. Que adiantou?
Não, e uma coisa que talvez...
Apareça lá fisicamente, não, via sistema. Ah, mas o sistema não é acessível. E o judiciário também precisa entrar nessa aí. O judiciário é inacessível, no mais das vezes.
Em despachar, né? Tudo isso.
Agora, o despachar não é nem isso, os sistemas.
Sim.
Tem tribunais afora, não preciso dizer quais, que os sistemas são inacessíveis mesmo para quem não tem deficiência. É inacessível para os servidores, para os magistrados, para os advogados também.
Certo, estamos juntos. Vamos criticar esses sistemas do judiciário aqui como advogado de fato, né?
Vamos colocar o dedo na ferida, vamos melhorar.
Gente, vocês foram para um lugar, eu ia fazer um exemplo tão prosaico. Eu ia falar, gente, vocês às vezes pensam no elevador, que os botõezinhos de emergência, não sei o que, eram lá em cima. As crianças não conseguem acessar.
Uhum.
A criança fica presa no elevador, fica presa no elevador. Aí hoje, né, o padrão já é colocar
já
abaixo.
Mais abaixo.
Ah, mas o menino fica apertando o botão de emergência chamando o porteiro. Sim, mas se eu tiver algum problema, ele consegue.
E eu vou aqui elogiar um magistrado lá de Goiás, Dr. Clauber, que é o presidente de acessibilidade do Tribunal de Goiás. Ele é uma pessoa incrível, sabe por quê? Ele não tem deficiência, mas ele é o presidente da Comissão de Acessibilidade. E ele ciente que ele não tem deficiência e que ele não entende perfeitamente do assunto, porque ele não precisa, toda vez que ele vai tratar de acessibilidade, ele chama quem entende, que são os deficientes.
Uhum.
Isso precisa ser elogiado e precisa ser aplaudido.
É o lugar de fala, né? Tem que colocar.
Ele tem todo o meu respeito, porque ele, com intuição, foi eu perguntei para ele, como é que o senhor chegou a essa conclusão? Ele, de forma intuitiva.
É o bom senso, né?
Exato.
O bom senso.
Mas às vezes o bom senso precisa ser elogiado e ressaltado.
É, a gente, porque eu vejo o contrário também, às vezes, né? Esses tempos eu lembro, eu fui a um hotel e tinha uma rampa para acesso do cadeirante. Amigo, a rampa era numa inclinação ali que o pobre coitado ele ia pra rua, ia se quebrar do outro lado da rua. Eu falei, não, isso é claramente feito alguém assim, ó. Faz uma rampa aí que a pessoa com deficiência tem que acessar aqui.
É.
Ah, como é que faz? Ah, aqui, ó, só quebra aqui um pedacinho do degrau e faz uma descida lá. E assim, era quase 90 graus o negócio.
Quem que tá do outro lado da telinha que nunca viu um piso tátil de deficiente visual que para no muro, na árvore ou no poste?
Então, é outra coisa. Aqui no Brasil o negócio é tão doido que às vezes a gente vê o piso tátil e aí tem uma árvore.
É.
E aí o piso tátil faz a volta na árvore ou ele interrompe na árvore.
Claro,
que aí são dois direitos, né? É o direito de acessibilidade e o direito... né, ambiental ali, em conflito literalmente.
Exatamente.
No meio da rua. Aí vem o piso tátil, vem uma árvore, um poste, e aí depois o piso tátil continua. Já tinha que ter ali um gelinho, né, porque a pessoa vai meter a testa, vai fazer alguma coisa ali, eu não sei, assim. Aí você fala, não, mas a gente tem acessibilidade. Mas, gente...
Rapaz, tem pra quem?
Pra inglês mesmo.
Pra quem?
Remover o poste, remover a árvore. E aí, a maioria das árvores ficam na calçada de pedestres, né, por aqui. Então, a gente tem a questão ambiental, não estou dizendo que tem que arrancar as árvores.
Não.
Mas como é que um cadeirante passa?
Mas qual a concepção ambiental aí que prevalece, né? É aquela que se preserva o meio ambiente, mas dentro da utilização concomitante da vida humana, né?
Exato. O meio ambiente é mais do que a árvore, né?
Exato.
Eu já disse, é o meio.
Exato.
Eu fico, assim, abismado quando eu vejo uma árvore ou um poste no meio da calçada. Porque, lógico, não vai passar um cadeirante ali. É, vai ter que descer no meio da rua para ali competir com os carros para depois subir lá na frente.
Mas isso às vezes não envolve nem a questão da deficiência. Esses dias eu levo meu filho para a escola a pé, né, andando, é pertinho de casa, e tem um trecho que tem uma calçada que tem um poste, já começou torto, que tem um poste no meio da calçada, a pessoa com deficiência visual já vai dar ruim, mas assim, ok, eu não tenho deficiência visual, eu desvio do poste, vida que segue. Os caras colocaram uma placa de publicidade bem próxima. Então você consegue passar meio espremidinho. Só que esses dias eu tava levando ele, tava chovendo. E aí não passa o guarda-chuva. Você tem que entortar o guarda-chuva, se molhar tudo, fechar o guarda-chuva para passar. Veja, uma coisa banal que nem envolve a pessoa com deficiência.
Não.
E a arquitetura do negócio é tão ruim, que é ruim para todo mundo.
Eu penso no exemplo que piora.
Opa, é por isso que eu falo que o mundo, inclusive, é bom para todo mundo.
Exatamente.
E aí você coloca uma placa de trânsito. Porque as placas de trânsito também ficam no meio da calçada, entre o poste e o muro.
Isso.
E aí...
Bloqueia toda a calçada.
Bloqueia
e quando
calçada,
você precisa da placa de trânsito no volante, ela não existe. E aí, como é que você explica essa história toda?
É complicado isso.
E aí, explica isso aí.
É, exatamente.
Quem trabalha com isso, nos explique, por favor.
É, não. E aí você fica com a placa lá, que de repente está dizendo que dá para ter uma faixa de pedestre, mas ela fica no meio da calçada, que você fica colado no poste e o cadeirante não passa, e aí ele não usa a faixa porque ele tem que descer no meio da pista. É coisa de maluco.
Bizarro.
Realmente, é a falta de projeto, né? A falta de pensamento prévio.
É a falta de chamar de quem entende do assunto para falar sobre. Certa vez eu falei com uma editora que ele... Porque a editora tem um dever jurídico de vender livros acessíveis, algumas não cumprem. É, teve editora que foi condenada no Supremo a realizar esse direito. Mas certa vez eu falei com um editor que eu falei, o senhor não vai dizer para mim o que é acessível, eu que vou dizer para o senhor o que é.
Exatamente.
Quem tem lugar de fala sou eu.
É. E aí, vamos lá. Falando de falta de noção, vamos falar da grande falta de noção.
É, vamos chegar... Primeiro concurso que você passou.
Dedo na ferida.
Primeiro concurso que você passou, como é que foi? Eu queria saber o seguinte. Eu tenho que fazer na habilitação uma perícia, eu faço na inscrição definitiva. Como que é hoje uma calçada, um percurso, um caminhar de alguém com PCD, né, que vá fazer uma prova de concurso público? Né? Como é que foi a sua primeira? Como é que é a questão da sala? Como é que é a questão da inscrição? Tem que levar uma perícia médica? É feito pela banca? Você pode fazer mais ou menos um roteiro
disso
aí pra gente?
Vambora. Esse roteiro dá para ser bem resumido. Primeiro ponto, quando você vai pegar, ler o edital, viu as especificações, primeiro ponto, ao fazer a inscrição, e eu já vou falar das aprovações, mas eu vou chegar nesse ponto depois. Ao fazer a inscrição, você deve, no mais das vezes, na maior parte dos casos, juntar um laudo médico feito unilateralmente pelo candidato, ou seja, até então, um ato declaratório, não significa dizer que a sua condição está assegurada, a confirmar pela perícia posterior, e você faz esse laudo, nos termos lá previstos no edital, tem edital que fala que o laudo tem que ter 90 dias de validade, outros aceitam com um ano, tem lá os critérios, tem que colocar o CID, né, com o Código Internacional de Doenças, tem que ter lá. Alguns pedem que, inclusive, o seu laudo diga quais são as condições especiais de que você precisa. Mas, feito isso, você junta o laudo, espera deferimento, indeferido recorre, não deu certo no recurso, certo na justiça, mas não vai precisar disso aí, cumprindo o edital. Beleza, aí você coloca o laudo, se possível, já coloca no laudo as suas condições especiais, seja uma sala separada, deficiente visual, seja o computador que fale, seja uma sala mais acessível, se for questão física, seja um tempo adicional também nos casos permitidos, você coloca aquelas condições, também preenche o formulário, faz a prova. No geral, agora tem uma concepção muito interessante, eu concordo com essa concepção. Depois de concluído o concurso, antes, em alguns casos já mais modernos, antes das nomeações, antes da homologação, você é submetido a uma avaliação biopsicossocial. Porque o conceito da deficiência ele não pode ser mais circunscrito meramente a um status médico. É preciso que a sua patologia seja levada a confronto com o meio social para saber se aquilo te gera algum tipo de restrição aos bens sociais ou não. Se você está tolhido, se você tem mais dificuldade ou não. Porque dependendo da sua patologia, pode até te trazer algum transtorno. E óbvio que toda patologia traz. Mas não significa dizer que você vai ser configurado, em termos legais, como uma pessoa com deficiência. Então eu adiro esse conceito aí, acho que ele é acertado. E não, nem precisava eu concordar, porque a própria Estatuto da Pessoa com Deficiência já estabeleceu isso aí, a Lei 3.146. Então quem sou eu para concordar ou discordar? E eu acho que é acertada essa posição. Justamente que não adianta, não, o médico falou que eu sou deficiente, mas qual o impacto disso na interação social? O que é que ele te traz?
Vamos então, fazer um exemplo, talvez, né?
Exemplo bestinho, assim, falar, eu tenho um problema visual, eu tenho uma miopia num grau elevado.
Mas
isso, existem barreiras sociais que me limitam à minha interação?
Não.
Eu talvez, no máximo, não posso ser um mergulhador, de respiração lá, que eu vou, sei lá, enfiar o garfão no peixe lá.
Agora, justifica um benefício legal, uma previsão legal por uma limitação tão pequena.
Exatamente.
Né? Sendo que tem gente que não mexe nem o dedo. Tem gente que não enxerga um palmo na mão.
Eu tenho uma limitação que é correr, né? Eu corro pouco, né? Não tenho problema. Mas isso é uma eu não diria, né, que é uma autolimitação, mas é um fator pessoal e que na interação com a sociedade... cria uma barreira.
Exatamente.
Né? Eu correr muito.
Por isso que a avaliação biopsicossocial, ela é, para mim, uma das grandes evoluções nesse sentido aí.
Você sabe mais ou menos, assim, faria um corte temporal de quando começou isso?
Estatuto da pessoa com deficiência. Só que isso não foi implementado de imediato nos concursos, não. Isso veio, a meu ver, os idos aí, posso estar enganado, mas 2020, por aí já essa concepção é mais atualizada, né?
Porque o que eu vejo é esse laudo preliminar, inscrição definitiva, se tiver essa etapa, uma perícia do próprio órgão para confirmar se aquele laudo...
E a perícia é feita, só que nos moldes da avaliação biopsicossocial, ou seja, tem médico, tem gente da carreira, tem psicólogo, tem outros profissionais que, em conjunto, vão aferir ou não aquela condição.
É interessante, porque mesmo que ele constate que há, né, a condição, ele pode não entender que ela é limitativa para os fins de utilização da política pública, é isso?
Exatamente, ou que ela não é limitativa o suficiente para gerar aquele direito. E aí...
Isso é interessantíssimo, e eu agradeço porque eu tinha ignorância com relação a esse aspecto. Muito obrigado, Pércio.
Eu é que agradeço a oportunidade, isso aqui para mim é um privilégio. Divulgar essa pauta, esse assunto, é um canal que precisa ser elogiado.
E aí, beleza, você foi lá, né, no teu caso, você precisou de um computador, o ET lá, lendo a prova para você.
Sim.
E aí você fazendo a prova com o ET, né?
Inclusive, minha mãe acredita em ETs.
Ela passou anos ouvindo você conversando com um, né?
E ela conta
Eu acho que deve ter sido a partir disso.
Conta para todo mundo. Não, o Pércio passou graças ao ET.
É, o ET ajudou, velho.
ETs existem, tem poderes, né? Existem e tem poderes.
Toda
né?
vez que eu saio, o ET vai lá conversar com o Pércio.
Exatamente. Durante toda a noite.
É, meu Deus do céu.
Gente, pare de me mandar mensagem à noite. Minha mãe tá achando que tem casa.
Mas aí você fez a prova, beleza, e aí fez a perícia, né, e ok, confirmado, e aí quais são as próximas etapas?
Olha, você fez o concurso, passou, tá aferido, e aí a questão que tem outro ponto polêmico também, que a vida de deficiente não é simples não, tem a questão da ordem de nomeação, quando é que nós vamos chamar a pessoa lá com deficiência? O primeiro colocado deficiente vai ser chamado na quinta vaga do concurso, que surgir, na décima, na vigésima, porque a lei fala em no mínimo 5%. E aí vem o ponto. O Supremo teve que dizer, o STJ teve que confirmar, os tribunais locais tiveram que reafirmar que a melhor interpretação, a interpretação que se coaduna com o objetivo constitucional, é aquela em que o deficiente é nomeado para ocupar a quinta vaga. Porque não adianta você colocar 10% e chamar o deficiente para ocupar a décima vaga. E se não tiver? E se não chegar à décima vaga?
Isso eu ia perguntar. E o concurso, são poucos concursos assim, mas existem alguns, né? Duas vagas.
Existem. Vídeo de concurso para professor das universidades federais.
Exatamente.
Existe arredondamento, é para cima, é para baixo?
Nunca pode ultrapassar 20%. O arredondamento é para cima, mas não pode ultrapassar 20%. E também, também extrapola o desejo constitucional, né? Não adianta ter duas vagas e uma ser.
E tem uma coisa que foi interessante, que eu acho que foi em 2015 que houve uma discussão sobre isso, e foi, eu acho também que foi acertada nesse ponto, porque é uma interpretação que mais beneficia, né, a inclusão. Às vezes, né, o candidato que concorre pela política pública, ele tem nota de corte para passar pela, digamos, concorrência ampla.
Sim.
E aí... alguns tribunais falavam, não, então você vai entrar na concorrência ampla, eu vou deixar a política pública para aquele que precisava dela para fazer uma equiparação material, né, uma igualdade material. E aí, eu vi isso, né, quando foi dar posse, o tribunal falou assim, não, mas você tinha que ter concorrido por PCD, o teu cargo é de PCD. Ele falou, não, mas eu passei na ampla concorrência, né, ou então eu nem quis usar a perícia, né, não fiz a perícia, não me inscrevi na política pública. E aí lá, no exame de saúde para nomeação, né, para ser nomeado, falou, mas você tinha que ter sido PCD. Mas não quis, eu consegui passar pela política, pela concorrência ampla. E aí o tribunal, não. Aqui você precisa de acessibilidade. Para isso, eu preciso te colocar numa caixinha carimbada. E aí o candidato ele tomou posse por mandado de segurança. Porque neste exame de saúde, no momento da posse, ele seria impedido de tomar posse, porque ele não tinha condição.
Ele não tava dentro da cota.
E aí eu
podemos
achei...
dizer que ele foi apenado por ser deficiente.
É, foi uma coisa maluca, assim. É. Tanto que, nesse caso específico, ele saiu do TJDFT e depois foi pro Supremo. E aí ele só começou a concorrer em cargos, né, da política pública por conta disso, para não ter mais uma nomeação subjúdice. Você já viu isso, Pérez?
Já vi, é uma discussão que tá a volta e meia colocada aí. Agora pensa, nós podemos colocar alguém numa caixinha? O ser humano cabe dentro de uma caixinha? Acho que não. E aí, o que eu penso? Escolher concorrer por essas políticas afirmativas é uma imposição? Alguém é obrigado a se associar, né? Não é obrigado nem a se associar, que dirá ter um direito? Então, eu acredito que, felizmente, a jurisprudência é favorável nesse sentido. Agora, pensem só, um deficiente, se ele foi aprovado também na lista ampla, e, por exemplo, isso aconteceu comigo em Goiás. Eu estava no corte da primeira etapa na ampla, teve quem quisesse, teve teses, né? Teve gente que ingressou em juízo, querendo que o meu nome não fosse computado na lista de maneira a reduzir a nota de corte para que quem tivesse com ponto a menos lá pudesse entrar. Então, eu estava sendo punido por ter ido bem.
E aí, como é que foi?
Não teve sucesso, né? E nem poderia
levar
ter.
No tapetão, né?
Felizmente, o judiciário não deu guarida a essa pretensão excludente.
Aí você concorreu pela ampla e alguém que precisou da política pública foi incluído na...
Ela foi também, eu estava nas duas, é porque não são excludentes, né?
Uhum.
Eu estava na nota de corte da ampla e com isso o corte da ampla não era o que o candidato lá pretendia. Ele deve ficar de fora, vai
uma
ficar tese pro
mirabolante. Mas é porque eu já vi, assim, ser classificado, né? Ser classificado, olha, já que você tem nota para ampla, eu vou fazer uma coisa diferente aqui.
O MP deve ter previsto isso aí, se estava o melhor juiz.
Sim.
E aí, isso aí precisa ser corrigido pelo judiciário, tá errado. Não se coaduna com a garantia constitucional, porque é um adendo, não é uma escolha, é um acréscimo. É para mais. Se você não precisou dela, perfeito, que outro a use. Mas, se você precisar... E se você tiver no corte da ampla, na primeira, não tiver na segunda?
É verdade. Vamos dar um passo atrás para dar dois para frente. A gente estava falando das fases do concurso. E eu acho que talvez uma das fases que seja mais peculiar, talvez, seja a fase escrita. Como é que é a realização de fase escrita?
Esse é um ponto bom de ser dito. E aí a briga foi grande também. Tudo tem briga. Não que eu goste de brigar, não que eu seja bélico, não. É porque a gente precisa falar, né? A fase escrita, sem dúvida, é a mais desafiadora para todo mundo. É a que divide, né? Os homens dos meninos, as mulheres das moças. A questão, a fase escrita, eu faço no computador, porque eu não posso escrever, porque que eu vou precisar de alguém escrever para minha prova? Tem concurso que ainda exige isso. Que eu escreva a prova no computador e que alguém vá lá e transcreva para o papel. E aí tem concurso que ainda fala assim, não, tem que transcrever dentro do tempo de prova, então você tem até menos tempo do que o outro candidato. Porque eles também não mandam imprimir a prova, não. Você escreve, aí você vira a telinha para o moço lá, ele vai lá e manuscreve. Então você tem que ficar esperando.
Ah, escreve rápido esse negócio.
Rapaz, então assim... Agora tem concurso que evoluiu, já entendeu que a pessoa com deficiência... ela tem um método assistivo de trabalhar com a tecnologia assistiva. Então, ela não precisa que alguém transcreva a resposta dela. Ah, mas sua prova vai ser identificada.
Aí, vamos.
Né? É um
ponto.
Vou dar
uma pausa aqui. Eu vou fazer só uma pausa. A gente nunca fez isso, mas o Paulo, ele literalmente tem que dar uma de super-homem. Ele vai ali na cabine, vai abrir o peito e vai salvar o mundo. Então, excepcionalmente hoje, Paulo vai ter que fazer essa... saída pela tangente. Paulo, obrigado. Eu continuo aqui com o Pércio.
Eu que agradeço, Pércio. Eu gostaria que a edição editasse esse vídeo assim, uf, eu desaparecesse magicamente. Aí ia ficar super legal. Aí fica a dica aí pra vocês. É. Mas, Pércio...
Será que foi o ET que levou?
Quero agradecer demais aí. E, por sorte, eu já sei o clímax da nossa discussão, qual será, mas você que está nos acompanhando aqui ainda não sabe, a gente vai falar sobre um concurso específico, ou melhor, Leonardo vai falar junto com o Pércio aí sobre um concurso específico que o Pércio passou. E eu quero agradecer mais uma vez, Pércio, a você aí, eu não vou dizer excelente história, são muitas histórias, isso aqui é mineiro, né, sabe? É muita história boa pra gente contar. Exato. Na próxima, inclusive, a gente traz um pão de queijo para acompanhar esse bate-papo.
Bom, sim. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo, um privilégio sempre estar por aqui, trocar esse papo contigo.
Obrigado. Léo, é contigo aí, meu.
Valeu.
Parceiro, até mais.
Segue que a bola é sua.
É, quando você... manda abraço para a Luiz Lane.
Pode. Valeu.
Então, eu vou só facilitar aqui para a gente, visualmente, né? Não é fazendo a desfeita contigo, peço, mas pronto. E aí, vamos continuar. Aí você faz a prova, né? Com menos tempo, com mais tempo. Com menos tempo, com mais tempo, enfim. É, conseguiu fazer a prova, né? Hoje, na sua visão, a parte mais adequada para isso é a digitada no computador, o arquivo enviado para a banca, uma correção feita pela banca, é isso?
Exatamente, pelo meio lá feito no computador.
E aí chegamos...
no ponto alto da história.
No ponto alto, você que está assistindo...
E é da prova escrita também, é, né?
Você que está assistindo desde o início, o ponto alto da história é exatamente este. Então, você foi fazer uma prova, especificamente, procurador do estado de Alagoas, e foi dessa forma, não é isso? Você fez no computador... E aí, não teve que alguém digitar essa prova, foi enviada para a banca, e aí aconteceu o quê?
Eis que quando vem o resultado provisório da nota discursiva, a minha grande surpresa é que, no lugar de encontrar uma prova lá digitada no computador como eu tinha feito, eu encontrei uma prova impressa, como se alguém tivesse feito a caneta, mas não tivesse feito a prova, ela estava em branco. Sumiram com a minha prova digitalizada, com a minha prova feita no computador.
Ou seja, o arquivo não foi localizado.
Não foi localizado. E aí quiseram imputar a minha responsabilidade.
E aí deram nota zero, foi isso?
Zero. Não tinha resposta.
Nem entraram em contato contigo?
Não entraram em contato.
Só publicaram nota zero?
Só publicaram.
Ou seja, eliminação, né?
E o espelho, exatamente. O espelho foi como se alguém tivesse decidido passear na prova discursiva, pegar o papel da prova e devolver em branco.
Assim, no mínimo, uma falta de respeito. Mas vamos...
Muito mais do que isso. Vamos... E outra coisa, quem entrega a prova em branco tem que anotar na ata. Cadê a anotação? Não tem.
Então, e aí como é que foi? Porque começou uma via crucis, né?
Comecei.
E aí como é que foi isso? Conta pra gente.
Primeiro ponto, recorrer administrativamente, sabendo que o recurso, a resposta era certa. Não, a resposta não tem resposta, tá em branco. Fizemos, iniciando...
Ou seja, insistiu no erro, né?
Insistiu no erro e disse que a responsabilidade era minha. E o detalhe... Pelo menos o que me gera um certo conforto, se é que na desventura é possível ter conforto, é que isso aconteceu com outra colega também deficiente visual, que também fez a prova em outro computador, em uma outra sala com outros fiscais. E aí também sumiu.
Ou seja, 100% de erro.
100% de erro. Sem contar que nesse dia, além desse sumiço todo... O computador reiniciou umas 8 vezes. Eu tinha que parar 5, 6, 10 minutos para o computador ligar de novo. E
o
aí,
que a gente sabe, né?
E eu perdi pontos que eu já tinha escrito nessa história toda. Porque eu tinha que, sim, escrever uma linha, salvava. Escrever uma linha, salvava. Escrever uma linha, salvava. Pelo medo do computador reiniciar.
Ou seja, você estava fazendo uma prova discursiva de um concurso de alta performance, preocupado em responder as questões... E o instrumento de acessibilidade se tornou um instrumento de tortura, né?
Perfeitamente.
De tortura, porque psicologicamente você quebrava seu raciocínio, você não conseguia concluir seu raciocínio, você não tinha a segurança de que você ia conseguir concluir a prova e depois de passar por tudo isso, a banca ainda perdeu a prova.
E perdeu a prova e disse que a culpa é minha e da outra colega.
E como é que ficou essa história?
E aí eu... Uma liminar, consegui fazer a prova oral sub judice. E detalhe, só que eu não tive recurso da prova oral, corrigido que antes que viesse o recurso da prova oral, a liminar caiu. Mas eu tirei a terceira maior nota da prova oral de todo o concurso, não é só da lista dos deficientes, não. De todo o concurso, a terceira
certeza.
Maior era a minha.
Isso eu tenho certeza, porque...
E aí, eu era um sujeito que estava lá para passear, eu estava preparado para passar.
É, isso eu tenho certeza porque a gente aqui, a gente sabia da sua capacidade, não tinha dúvida nenhuma que o resultado seria positivo. E por que que a liminar caiu? Assim, sem questionar o mérito.
Entendeu-se que o MEI era inadequado, porque precisava de fazer prova de quem era o culpado.
Entendi. Ou seja, a dilação probatória do mandato de segurança não cabia e aí tinha que ser ação de conhecimento.
Exatamente, uma questão processual.
A gente teve até uma conversa com o Vasilinha aqui. Seria uma tutela antecedente cautelar, isso?
Exatamente.
Então, tá bom. Que provavelmente, isso felizmente ou infelizmente, porque tem todo um desgaste antes disso, mas geralmente, né, ou felizmente, a aprovação na prova oral gera uma preclusão de questionamento na prova discursiva. Né? Normalmente é assim, ou seja, você faz sub judice, mas foi aprovado na oral, aí acaba, não, mas ele tinha condição, etc. Eu não sei se você aguardou o desfecho, e aí?
Aí essa questão ainda vai ser decidida pelo judiciário, né?
Ainda tá lá?
Vai estar.
Vai estar.
Vai estar. Muito em breve.
Ah.
Já tá pronto, na verdade, só falta rodar.
E hoje, né, você tá no estado de Goiás. Foi diferente a experiência lá?
Ah, sem dúvida. Acho que a experiência em qualquer outro concurso que eu fiz foi diferente. Acho que eu nunca fui tão maltratado como lá nesse concurso da Procuradoria de Alagoas. E vale dizer que eu não tive apoio de ninguém lá da instituição.
Isso, acho que, além de tudo, enfim...
Mostra a falta de empatia, né?
Mostra uma falta de empatia. Eu até falar de...
Onde está a autotutela da administração?
Eu ia falar de questões subjetivas aqui, mas eu acho que não é o foco, né? Objetivamente, um absurdo. Ponto.
Onde está a autotutela da administração? A súmula 473 do Supremo continua a existir.
Sim, e num concurso de órgão, né, que...
Carreira jurídica.
De que eminentemente trabalha com esses assuntos, né?
Exatamente.
Enfim. Mas, Pércio, para você que, né, aguardou até agora esse momento, era essa a história que a gente está contando, não com o intuito de que você tenha dó do Pércio ou ache que o Pércio é um pobre coitado, porque, muito pelo contrário, ele tem muita competência, isso você já viu, mas eu posso reafirmar. E o que aconteceu foi uma violação de direito. Então, não tem nada a ver com se é coitado ou se é pena, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com garantias de direitos fundamentais e o direito, ele tinha o direito fundamental de participar em igualdades materiais de condições de um certame de concurso público que, em última instância, no modelo gerencial, tenta aferir a meritocracia. Estou errado?
Sabe, Léo, que eu penso que a acessibilidade, ela integra o próprio conceito de cidadania. Se você não tem acessibilidade, você não é um cidadão completo. A sua cidadania não está adequadamente respeitada. Então, é uma questão de direito constitucional da maior essência.
Sim.
Estamos a falar de direitos fundamentais, né, de primeira geração. Hein?
Eu vou pedir, né, você que estiver acompanhando também, para que a gente você volte para falar, né, ou em alguma oportunidade, ou qualquer um dos canais que a gente tem aqui no Carreira Jurídica, sobre o resultado disso. A gente se sensibilizou com a situação, acha realmente que foi um absurdo o que aconteceu, e a gente espera que isso sirva para uma atenção redobrada e para que evite novas situações como essa. Porque, fazendo analogia ao direito penal, talvez tenha uma cifra negra disso, de situações desse tipo que acontece, mas por qualquer motivo que seja, sistêmico, ou seja, etc, etc, acabam não ganhando a luz que precisam para que isso não se repita. Então, diante disso, agradeço muito, Pércio. Eu fiquei muito feliz de você aceitar o nosso convite para falar da tua experiência como concurso público, porque às vezes as pessoas acham, né, que é algo impossível por questões circunstanciais ou momentâneas de alguma dificuldade que a pessoa passa, e aí não cabe a nós julgar essas situações. Mas a gente traz aqui uma história de que, a despeito de qualquer limitação que tenha, psicológica, física, o que importa é a limitação mental, como você muito bem relatou. E se nesse aspecto houver uma determinação, é possível, lógico, que com a necessidade de uma equiparação material, muitas vezes, né, existe questões de locamento, questões de tecnologias assistivas, etc., mas é possível, sim, contornar. Não é uma decretação de LOAS, né? Não é uma decretação de recebimento de benefício, mas sim um, talvez, um percalço um pouquinho maior para que se supere.
Exatamente.
E nisso eu fico muito feliz, agradeço muito você vir aqui contar essa sua trajetória, contar esse episódio e parabenizo pela forma como você encara e supera todas essas questões. Você não fica remoendo, você não fica chateado. Muitas vezes a gente faz até graça com essas questões. E muito parabéns por tudo isso. Com certeza você é um exemplo para mim.
Você sabe que eu que agradeço o privilégio. E uma coisa que eu preciso dizer aqui é que eu tenho um carinho especial por esse canal, pelo Estratégia. Sabe por quê? Porque esse sempre foi um canal aberto para essa pauta. E é de ser admirado mesmo, porque teve locais por aí que não abriu as portas, porque teve local que não abriu a porta, porque pensaram, não, mas aí eu vou me queimar com fulano cicrano, aí eu vou gerar um mal-estar. E isso aqui vale ser dito, Estratégia sempre teve aberto, é uma empresa que precisa ser elogiada, tá, por esse aspecto. Isso no mercado ainda falta, e aqui está de parabéns, está fora da curva, está à frente do tempo, e eu é que agradeço essa oportunidade. Para mim é sempre uma alegria falar desses assuntos que fazem parte da minha vida, e eu gosto do Nelson Rodrigues, daquela, né, tragédia, a vida como ela é, justamente a vida é real, mas não por ser real é impossível, não, muito pelo contrário, com boa vontade, com resiliência, com foco, com paciência, é possível sim superar, que todo mundo tem dificuldade, não importa a natureza dela. E para mim é uma alegria, eu agradeço imensamente o privilégio dessa oportunidade. Um grande abraço para todo mundo e estamos por aí.
É isso aí, pessoal. Se vocês curtiram, então se inscrevam, deixem o like, as notificações.
Deixa bastante like para a gente voltar aqui e terminar de contar a história.
Contar a história de Alagoas. Vai ter novos capítulos, a gente vai acompanhar com certeza aqui no Carreira Jurídica de perto. E, né, eu espero que o Paulo nesse momento já tenha conseguido salvar a Metrópolis e esteja voando ali por cima, né, como é que é, atendendo o socorro dos pobres necessitados. E
as urgências são muitas, né?
Brincadeiras à parte, né, fiz analogia aqui ao Superman, mas foi uma honra. Esse episódio especial a gente gosta muito. Eu não vou fazer a ofensa que o Paulo faz, porque essa ofensa cabe a ele, não quero me apropriar dessa ofensa, mas para mim foi muito especial. Então, agradeço, Pércio, agradeço você que nos acompanhou, e a gente se vê aqui no Cast Jurídico em outras conversas de concurso público, direito e outras cositas mais. Tchau, tchau.
Valeu.